domínio público.
Com a Mariana Oliveira. Olá, Mariana, uma vez mais. Boa tarde.
Alô, Luís, boa tarde. E hoje falamos neste domínio público extra, fazemos uma despedida de Julião Sarmento, para lembrar quem foi, o que fez, o que pensou este artista imenso, que foi um artista português, sim, mas foi um artista realmente sem fronteiras. Julião Sarmento morreu hoje aos 72 anos, vítima de cancro, ele estava doente há alguns meses, e portanto o pouco que podemos fazer nestas ocasiões é sempre relembrar o melhor que as pessoas foram, é isso que tentaremos fazer, e no fim pode ser que ainda acabemos a rir-nos com ele. Julião Sarmento, nascido em Lisboa em 1948, foi artista porque não podia ser de outra maneira.
Eu sempre quis ser artista e sempre eu nasci artista, pronto, e não podia ser outra coisa na vida. Mas reportemo-nos aos anos 60 em Portugal, tempo da guerra colonial, etc, etc, etc. Eram tempos dificílimos e terríveis neste país. E ser artista em Portugal era só um louco ou então um milionário, porque senão a pessoa morria de fome se fosse artista.
Isto disse-nos o Julião Sarmento na passagem pelo programa Razão de Ser, em setembro de 2018. Ora, não sendo louco nem milionário, o Julião Sarmento andou interessado em seguir outras profissões, passou pelos cursos de filosofia, direito, arquitetura, sem nunca acabar nenhum deles. Teve várias, como ele lhe chamou nesta conversa, profissões alimentares, daquelas que pagam as contas, até que lá por meados dos anos 80 começa a viver exclusivamente da arte. Costumamos chamar ao Julião Sarmento artista plástico, embora ele trabalhe outros meios, como o cinema ou a pintura.
É o que é normal chamar, usualmente se chamam as pessoas que trabalham em artes visuais, ao fim e ao cabo. Uhum. Podia ser um artista visual ou um artista de plástico.
Artista de plástico é que ele não foi, de certeza. Para o Julião Sarmento, o meio foi sempre menos importante do que aquilo que tinha para dizer. Ele interessou-se sempre pelos novos meios e pelas possibilidades tecnológicas que foram surgindo, mas sempre na medida em que isso lhe permitisse dizer aquilo que queria dizer.
Eu sou muito curioso em relação às novas tecnologias. Os mídia, para mim, são veiculares, não são fins, não são finais. São maneiras de veicular uma ideia. Eu, quando faço uma pintura, o que me interessa não é a pintura que eu estou a fazer, é a ideia subjacente à pintura. Portanto, o trabalho fundamental de um artista é a cabecinha, é pensar. Pois o resto é executar as coisas que se pensam. Já dizia o outro que o mais difícil não é fazer, é o que fazer.
E aí é que estava a ciência toda. Uma das grandes, se não a grande influência, o grande motor para que o Julião Sarmento se tornasse artista foi aquele senhor de cabeleira loura que pintou latas de sopa Campbell e disse que aquilo era arte.
Eu não existiria sem o Andy Warhol, seguramente. Eu comecei a olhar para a arte com mais... Isto parece uma contradição, mas eu comecei a olhar para a arte com mais seriedade através do Andy Warhol.
Ora, uma das coisas que para nós de fora é sempre difícil imaginar quando pensamos como funcionam estas profissões criativas é saber se existem rotinas. Será que os artistas se sentam para pintar, ou escrever, ou fazer música, ou o que seja, com dia e hora marcado? No caso do Julião Sarmento, havia sim uma rotina e era esta.
Vou todos os dias ao ateliê. E como acordo muito cedo, estou muito cedo no ateliê, chego ao ateliê às 8 da manhã e estou até ao fim do dia. E mesmo que não esteja a fazer nenhum trabalho, mesmo que não esteja manualmente a fazer nada, fisicamente, estou lá a pensar. Faz parte do meu bem-estar. O facto de eu querer ir todos os dias ao ateliê e vou sem sacrifício, vou por prazer, se não vou, fico doente. Se houver uma rotina, é essa.
Nós vamos acabar esta viagem breve pela vida e pelas ideias do Julião Sarmento com uma história que ele contou nesta conversa, a propósito de uma viagem que fez à Amazónia com a sua colega e artista e amiga de longa data, Marina Abramović, artista sérvia, uma das maiores referências da arte contemporânea. Uhum. Já ouviste falar desta história?
Já. Okay. Eu ouvi na altura este Razão de Ser em direto, digamos
fica
assim.
Fica na memória.
Fica na minha, mas terá ficado certamente na do Julião Sarmento por muitos anos, porque é uma experiência de quase morte também, ao mesmo tempo, não é?
A história mete jagunços com katanas. Isso. E convites mais ou menos intimidatórios para ser jurado de um concurso de beleza, mas o Julião Sarmento contará melhor que eu.
Estávamos a subir o Amazonas de barco e parámos numa terriola, daquelas que há no meio do Amazonas, tem para aí 40 pessoas, mas daqueles tipos que andam de pistola à cintura e de katana deste tamanho, não é? E então, lá uns tipos empoeirados e tal vieram ter comigo e com a Marina, dizer que iam fazer. Nessa noite, iam lá no clube, que parecia um saloon. Está a ver aquelas cidades do Oeste que têm uma rua um saloon? Pronto, e um barbeiro, era assim uma coisa do género. Que iam fazer o concurso da Miss Bumbum, Miss Bumbum Amazónia. E ok, vamos ter do júri. Também se a gente dissesse que não, estávamos logo com a cabeça cortada, não é? Modo que nessa noite a Marina resolveu sair do barco com uns saltos deste tamanho, com um vestido vermelho e com os saltos a enterrarem-se na lama. E entramos no bar com a rapariga naquela figura e os grimpeiros todos, os olhos a saltarem-lhes das órbitas. E eu estava a ver que a minha vida se começava a andar para trás.
Eu pus aqui esta banda sonora em fundo. Exato. Porque imaginei assim um cenário muito apocalipse.
Exato, não é o Mekong, é o Amazonas, mas de resto está lá tudo,
sim,
não é? Claro.
Esta história não acaba mal, eles acabaram mesmo por ser júri da Miss Bumbum. Parece que o concurso já estava meio viciado à partida,
sim,
mas
sim.
Eles saíram vivos desta história. Olha, foi a nossa maneira de lembrar.
Tinha que ser para a sobrinha do Capangamor o prémio, não era?
Sim. Já agora esta história aparece contada na biografia da Marina Abramović, faz referência a este encontro com o Júlio Sarmento no meio da Amazónia. Olha, foi a nossa maneira de lembrar hoje o Júlio Sarmento neste dia, que acaba por ser sempre desconsolado, o dia em que o artista, que não podia ter sido outra coisa, nos deixou aos 72 anos.
Tu não gostas de ser, como na boa esteira do jornalismo, nunca notícia, Mariana, mas desse encontro com o Júlio Sarmento, pré-pandemia, não é? Portanto, ainda olhos
sim,
nos olhos.
Sim, 2018 foi há bastante tempo já.
Ainda quando as entrevistas eram feitas como devem ser feitas, que memórias é que guardas desse encontro, dessa conversa, de um ponto de vista um bocadinho mais pessoal?
Sim, olha, deixa-me dizer, essa conversa sim foi marcante para mim, porque é sempre marcante ouvir uma pessoa como o Júlio Sarmento. Mas deixa-me falar-te de outro encontro que aconteceu uns meses depois. Ouvimos aqui também um som neste domínio público, porque uns meses depois eu voltei a falar com ele, mas a propósito de outro trabalho que está também para a Antena 3, sobre o Andy Warhol, e por isso ouvimos ali falar do Andy Warhol. E dessa vez não foi o Júlio Sarmento que veio até à rádio, fui eu que fui até ao ateliê dele, que é assim um grande armazém em Sintra, aqui nos Arrabaldes, numa zona industrial, e portanto aí sim a conversa foi mais pequena, mais com um propósito muito mais específico, mas é muito impressionante ver o artista dentro do seu espaço,
o criador entre as suas criações, não é? De alguma maneira,
porque aquilo é de facto impressionante, a dimensão daquilo é de facto muito impressionante, a escala, portanto aquilo que uma pessoa a partir da sua cabeça pode conceber foi muito impressionante. De resto, desta conversa que eu vos convido, está tudo no RTP Play, não é? Podem sempre recuperar. O percurso de uma pessoa, não é? A coerência, sobretudo, talvez, de uma pessoa que começa a fazer isto ainda em ditadura, não é? Pelos anos 60, 70, e que depois persegue esse objetivo pela vida toda, como ele disse, porque não podia fazer de outra maneira. Ele tem, aliás, uma grande... fala bastante contra os artistas profissionais, não contra, mas contra os artistas profissionais, no sentido que fazem quase daquilo um trabalho das 9 às 5, que podem ser, de facto, bons também, tecnicamente, mas para ele a arte seria outra coisa. Olha, convido-vos a ouvirem essa conversa e também o trabalho com ele sobre o Andy Warhol, porque foi, de facto, assim, uma influência marcante, muito marcante para ele.
Fica então para domínio público o serviço público feito pela Mariana Oliveira pela Antena 3, razão de ser, encontram facilmente no RTP Play em antena3.rtp.pt. Beijinho, Mariana, até amanhã.
Até amanhã. Domínio público.